Como é que surgiu essa ideia? Como é que esse projeto vai andar daqui para frente para a gente ter uma base aí desse importante projeto para levar a internet para quem não tem?
Bom, primeiro boa tarde aí aos ouvintes, telespectadores, né, internautas, na verdade, né? Nós da Assembleia, em especial da Comissão de Educação, da qual sou membro, estamos acompanhando essa questão da suspensão das aulas presenciais que aconteceu no Rio Grande do Sul no dia 19 de março. E desde então, um dia antes, dia 18 de março, o Conselho Estadual de Educação editou uma norma onde orientava as escolas a organizarem atividades escolares remotas. Tem uma diferença conceitual entre educação remota e educação à distância, que é aquela educação, método de educação utilizado em especial no ensino superior. A educação remota, ela é diferente, ela vai propiciar o fornecimento de conteúdos através de plataformas pela internet ou até mesmo físicas, impressão de materiais escolares para retirada nas escolas ou impressão em casa e tal. E desde o dia 19, portanto, até o final de abril, nós não tivemos nenhum conteúdo novo sendo administrado, porque era isso que regia essa norma do Conselho Estadual de Educação. Ou seja, nós tivemos, portanto, em torno de 19 dias letivos de apresentação de conteúdos aos alunos, né? Obviamente, essa situação não poderia perdurar, porque se continuássemos assim, perderíamos o ano letivo, né? Isso é algo, em pese ainda haja algumas pessoas que consideram esse o jeito correto de resolver a questão, né? De admitir a perda do ano letivo. Nós entendemos que em 2020, no século XXI, tem ferramentas suficientes para que possamos utilizar as mesmas no sentido de continuar o ano letivo e salvar, né, esse ano de 2020 no que tange à educação. Até porque, se não fizermos na rede pública, provavelmente na rede privada a coisa vai continuar acontecendo, né, porque a rede privada tem um perfil de estudante com uma renda mais qualificado, né? Portanto, com acesso a instrumentos tecnológicos, enfim, que podem propiciar a continuidade do ano. E se isso acontecesse, a continuidade do ano letivo na rede privada e a descontinuidade na rede pública, ia aumentar ainda mais esse fosso de desigualdade, que também é desigualdade social, né? Que aumenta a desigualdade social na população gaúcha e brasileira. Então, o que nós começamos a fazer foi cobrar o Estado a apresentar um plano para o ano letivo 2020, né? Então, eu fiz um pedido de informações, convidei formalmente o secretário Faiz Alcaran a participar de uma videoconferência na Assembleia, protocolei um projeto de lei que já está aprovado na CCJ, exigindo que o Estado apresentasse em 10 dias um plano para o ano letivo, e junto com essas cobranças também um volume, né, um pool de sugestões, onde nós entendíamos que algumas delas, ao menos, poderiam ser acolhidas para que o ano letivo pudesse ser continuado. Então, depois de muitas conversas, eu tive, de fato, na Secretaria de Educação, a convite do secretário, por 2 horas debatemos o assunto, e a Secretaria, então, acolheu 2 sugestões, né? A primeira, fornecimento de aulas pela televisão, né? Interessante, porque o Rio Grande do Sul tem uma estatal, que é a TVE, televisão pública, que custa 17 milhões de reais por ano para os cofres estaduais, e certamente vocês vão concordar comigo que a audiência é próxima do zero, né? Uma audiência muito pequena, né, para justificar esse aporte de dinheiro num estado que está com dificuldade como é o Rio Grande do Sul. Mas neste momento, com a pandemia, nós temos então uma oportunidade de aproveitar a TVE a partir da utilização dela para fornecimento de aulas, né? A TVE roda na TV aberta em 47%, aliás, atinge 47% da população. Já é um início, né, de possibilidade de oferecer aulas à distância. Depois, tu tens a questão da telefonia móvel, né? Hoje, o IBGE aponta que no Brasil 94% dos lares possuem alguém com smartphone. Então, tem algum indivíduo que tem um smartphone em 94% das residências brasileiras. No Rio Grande do Sul, provavelmente esse número é um pouco maior, até porque esse número é nacional, envolvendo todas as regiões do país. Bom, se isso é verdade, então a ideia é aumentar a franquia de internet de cada um dos chips dos alunos e dos professores da rede pública estadual, para que eles possam acessar um aplicativo em específico, né? Então essa banda de internet que vai ser aumentada, ela vai dispor de internet na velocidade de 50 megabytes por segundo, para que os alunos e professores acessem um aplicativo em específico, utilizando essa franquia, que no caso do Rio Grande do Sul será o Google Classroom ou Google Sala de Aula. É um aplicativo muito intuitivo do Google, convido até o ouvinte, o internauta agora, se tiver interesse, eu baixar o aplicativo no seu telefone, aí, ou no seu computador, porque é um aplicativo da Google, utilizado mundialmente, intuitivo, fácil de usar, e que simula uma sala de aula online, né? Na verdade, ela vai formar uma mini rede social, uma micro rede social, onde vão estar presentes os alunos matriculados e o professor, e ali vai ser postado o conteúdo na forma que a internet permite, vídeo, áudio, infográficos, desenhos, questionários, textos, PDFs, livros, enfim, qualquer tipo de animações, né? Qualquer tipo de instrumento que viabilize a apresentação desse conteúdo. E é claro que, por ser uma ideia humana, né, ela não é perfeita, né? Eu não posso cobrar agora no Estado, acho que ninguém pode, uma solução perfeita, não é, para uma crise que ninguém imaginava que aconteceria. Mas, de fato, né, nós temos, vou dar alguns números, 812 mil alunos matriculados na rede estadual e 90 mil professores ativos. Então, desses 812 mil alunos, provavelmente, se nós usarmos os números do IBGE, que 94% dos lares têm algum smartphone, restarão aí, vamos arredondar, 5% dos alunos que não vão conseguir, porque não disporão de smartphone na sua residência, né? Então, como é que faz aí para continuar dando aula para esse pequeno grupo de alunos, né? Porque ninguém pode ficar para trás, né? Obviamente. Então, o que é que se bolou? Bolou um sistema híbrido, né? Ou seja, aqueles que têm condições, muitos alunos têm computador em casa, etc., mas aqueles que não têm e têm o smartphone, acessarão pelo smartphone, porque a Assembleia Legislativa vai pagar a internet, né? O presidente da Assembleia, o deputado Hernani Polo, topou, através de uma sugestão minha, de dispor desse recurso do cofre da Assembleia para que os alunos possam acessar a internet, alunos e professores. E dois, aqueles que não dispõem desse equipamento, de algum equipamento que possibilite o acesso à internet em casa, esses, se for de fato o um número de 5%, né, de 812 mil, então arredondando aqui, eu vou arredondar para 5% de 800 mil alunos, seriam 40 mil alunos, né, que teriam ainda o problema de acessar essas aulas. Se eu dividir o número de 40 mil estudantes por 2.300 escolas que dispõem Rio Grande do Sul, e eu vou arredondar de novo para baixo, vou botar 2.000 escolas, vai dar um número de 20 alunos por escola, né? Se eu botar em dois turnos, será 10 alunos pela manhã, 10 alunos pela tarde, na escola inteira, não por turno. Ou seja, isso vai possibilitar que esses estudantes possam ir à escola em horários previamente agendados, né, para que não aglomere-se em salas de aula, que é o grande problema. O problema de voltar às aulas qual é? Aglomerar alunos em locais fechados, que é o caso da sala de aula. Então, para não aglomerar, tu bota 95%, todos que terão condições de acessar a internet através de seus equipamentos, a Assembleia Legislativa paga o aumento da franquia da internet, e aqueles que não tiverem nenhum equipamento em casa poderão ir à escola para acessar a internet da escola, né? A internet na escola, no caso, é fornecida pelo próprio Estado através da Procergs, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado. Portanto, nós teríamos aí a possibilidade de continuar tendo aulas, não é, no ensino remoto, a partir desse instrumento, né?
Agora, deputado, se o senhor me permite, Rosângela Magalhães, boa tarde. Tudo bem,
Rosângela,
deputado?
bem.
Nós estamos correndo contra o tempo para que o ano realmente não seja eliminado, para que o ano não se perca. Isso falando didaticamente, falando-se de conteúdo e falando-se de preparação dos alunos, que é o que mais importa. Na prática, qual é o tempo que o senhor imagina que esta parte logística levará? Porque há um cadastro que deve ser feito. Como é que na prática vocês pensaram em fazer isso?
O governador Eduardo Leite tem dito em começar esse tipo de atividade a partir do dia 1º de junho, certo? É fala do governador. O que que é que está posto, né? Está posto o seguinte: uma pandemia global que vai mudar completamente o comportamento humano, né? na forma de se comunicar, na forma de comprar, de consumir, de trabalhar, de educar, de aprender, né? Então, a educação pública, se não entrar nesse novo mundo, ela vai ficar ainda mais desatualizada, né? Porque a rede privada vai entrar. Não tem nenhuma dúvida que a escola particular ela vai dar um jeito de colocar o seu método didático-pedagógico nesse novo contexto mundial. Então, o que o Estado fez? O Estado antecipou as férias do inverno, né? A partir do dia 1º de maio, então os alunos ficaram em férias, né? Portanto, não contando os dias letivos, uhum. E utilizou esse tempo para se preparar para fazer esse tipo de procedimento, né? O governador, então, anunciou que seria a partir do dia 1º de junho. O que nós vamos fazer agora da Comissão de Educação? Estamos atentos, né, acompanhando esse procedimento para que, obviamente, exerçamos, né, o que eu considero uma das funções mais nobres do Legislativo, que é fiscalizar o Executivo. O Executivo tem que fazer com que os professores aprendam a usar esse aplicativo da Google Classroom. Aqueles professores ambientados com o meio digital, o meio online, né, não precisa ser um especialista, né, obviamente, em informática, em TI, para poder usar esse aplicativo, esses vão ter relativa facilidade para utilizar. Nós temos também que nos preocupar com a formação dos professores, porque eles terão que manejar esse aplicativo, provavelmente, por um bom tempo, né, porque em que pese, esperamos todos nós, né, que a pandemia atinja aí o pico aí nas próximas semanas, talvez no máximo mês de julho, né, ela ainda vai perdurar esse modo de isolamento social para não aglomerar pessoas em locais fechados, que é o grande problema, novamente, repito, das salas de aula, provavelmente em meados do segundo semestre, né? Então, eu não sei se ainda neste ano nós teremos a volta às aulas presenciais do jeito que tínhamos até o início da pandemia. Eu não posso afirmar isso, acho que ninguém pode. Uhum. Então, nós vamos ter que nos adaptar, né? Nós vamos ter que nos adaptar. E mais do que isso, né, Rosângela? É importante dizer o seguinte, com toda a humildade, né? Não tem ideia perfeita, né? Eu não conheço alguém que tenha uma ideia perfeita. Se tiver alguém que tenha uma ideia perfeita para esse problema inédito do mundo, por gentileza me apresentem, porque eu gostaria muito de conhecer e aprender com essa pessoa. Obviamente, essa ideia ela pode vir a ter falhas, né? E quais são essas possíveis falhas? Olha, algum aluno ou outro não conseguiu manejar bem o equipamento, ou algum aluno ou outro que não tem o acesso ao equipamento desses 5% que a gente estima que venham a não ter, não conseguiu, por algum motivo, chegar até a escola. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós vamos fazer juntos isso, certo? Nós vamos ter que ter a comunidade escolar, os pais, não é? Os professores, os estudantes, a sociedade, ajudando a controlar esse procedimento, porque, como falei, é um procedimento inédito, né? Novo, mas fundamental, porque sem isso, no day after da pandemia, né? No dia seguinte, depois que nós voltarmos ao novo normal, né? Certamente a educação vai ter um novo paradigma, né? E esse acompanhamento, essa atualização da rede pública é fundamental, porque os nossos quase 1 milhão de estudantes da rede pública não podem ficar para trás nessa sociedade disruptiva, essa revolução cognitiva, revolução do conhecimento, revolução tecnológica, que já estava acontecendo no mundo inteiro, sim, e que agora, nesse episódio, vai ser acelerado. Então, uhum. É uma necessidade, não é uma opção, não é uma vontade, não escolhemos isso.
É isso.
E o Estado vai ter que ter um jeito de se adaptar.
É isso que nós falávamos, né, Rô? Porque a situação, cada setor está tentando
se reformular, né?
Diante disso, e a gente sabe que a educação, e a gente falava hoje, deputado, até de concorrência desleal, né, das pessoas, dos estudantes que não têm acesso à internet, concorrência desleal no quesito do Enem, por exemplo, que muito foi citado essa semana, de muita gente que tem internet pode estudar em casa, mas muita gente que vai tentar o Enem e está esperando por essa oportunidade não tem o acesso, né? Então, essa é uma forma de que todo mundo possa ter acesso.
E esse não ter o acesso, deputado, é talvez algo muito mais amplo, porque eu vou lhe trazer a realidade aqui da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, por exemplo, tem escolas que não têm cabeamento decente para uma internet de 50 megabytes, se não me engano aqui, de 50 isso. Megabytes. Ou seja, essa estrutura, quando eu lhe falei, perguntei de como seria na prática, que é o que a gente tem que pensar agora, porque estamos, mais uma vez, repito, correndo contra o tempo, é justamente isso. Essa estrutura que permitirá ou não, mesmo que não esteja na escola e que vá para o celular dos alunos, ainda é um pouquinho fora da realidade que nós estamos acostumados a ver a rede estadual de ensino, né?
É verdade, né? Nós vamos ter alunos, sim, sem condições de acessar a internet, mas eu quero novamente trazer um número que não é meu, do IBGE.
Sim.
94% dos lares tem alguém com smartphone, né? Então,
Uhum.
esse envolvimento da família vai ser fundamental. É interessante porque isso é uma outra polêmica, né? Que eu sou pai, né? Sei como é que funciona isso, porque realmente temos os nossos desafios aqui em casa para educar, continuar a educação da nossa filha. E quem é pai, quem é mãe sabe, não é, da dificuldade do envolvimento da família nesse nível, né? Porque tu vai ter que ter um nível de envolvimento da família, mesmo que o estudante tenha o equipamento em casa, para que ele se concentre, para que ele faça as atividades, né? Vai ser um novo mundo, como falei,
É
não é, no
verdade.
sentido da interação humana, não é, no que tange à educação. E isso é algo que alguém pode ficar reclamando, né? Pode achar ruim, e eu acho até que sim. Né, que não é algo que nos. Tudo que nos tira da zona de conforto, do ponto de vista de tirar, de fazer com que nós modifiquemos a nossa rotina, modifiquemos o nosso modo de viver, ela é desconfortável no primeiro momento. Mas ela, repito, não é uma escolha, não é mais uma decisão individual de cada um de nós, é uma necessidade baseada nesse novo tempo que está surgindo. Então, veja. Nós vamos ter que aprender juntos, né? Eu falasse da falta da qualidade da internet das escolas, que é de fato uma realidade. Isso é um belo assunto para ser refletido, porque eu vejo como uma oportunidade para a educação pública, né? Toda crise gera uma oportunidade. A oportunidade é fazer com que o orçamento da educação, que o investimento colocado na educação, que a atenção dada pela sociedade à educação, que a classe política, né, que é a responsável pela gestão do Estado, tenha mais atenção e perceba na prática, na pele, agora, nesse momento, infelizmente, né, que é uma pena ter que acontecer isso para a gente poder observar esses pontos, mas que a sociedade, então, absorva esses problemas, né, esses gargalos da educação pública e façamos, não é, o Estado faça o investimento necessário para que corrijamos essas dificuldades, essas deficiências, porque caso contrário, não é o problema do ano letivo 2020, é o problema da educação como um todo, do futuro, e do futuro que eu digo não é de 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, é daqui a alguns meses, porque é hoje, é amanhã, porque nós estamos vivendo um momento diferente no mundo. Então,
Sem
realmente,
dúvida.
me parece que a ideia, ela é uma ideia interessante, produtiva, não é? É inédito uma Assembleia Legislativa no Brasil fazer isso, né? Quer dizer, tirar recursos do seu orçamento e pagar internet para os alunos, né? A Assembleia devolve recursos para o Executivo, já devolveu esse ano 30 milhões de reais, está fazendo a sua
Uhum.
parte, mas a verdade é que a Assembleia Legislativa pagar a internet para quase 1 milhão de gaúchos, né, quase 10% da população, entre alunos e professores, para que eles acessem as aulas remotas, é uma ação que eu tenho que, não é, registrar aqui o quanto que fico feliz que nós estamos fazendo, e também, a partir dessa ação, o quanto que isso pode viabilizar um novo momento na educação,
Com
né?
certeza. Sem dúvida, deputado, é um grande investimento, Pablo.
Bom, para a gente finalizar, deputado, a gente, claro, queria agradecer aí a disponibilidade do senhor, né? Novamente pedimos desculpas, né? A nossa
Coisas da
tecnologia aqui
tecnologia,
foi
né?
um
Quem sabe
erro.
faz ao vivo.
É, quem sabe faz ao vivo.
Verdade.
Mas a pauta surgiu justamente por causa dessa questão. Essa semana abordamos aqui a questão da FAMURS, que fez aquele levantamento com as prefeituras, e o número que a gente prestou atenção, né, errou apenas 14% das cidades que foram pesquisadas, mais de 400, não foram todas. Apenas 14% se utilizaram da tecnologia no ensino em meio à pandemia,
É
né?
verdade.
Então,
E as secretarias municipais de ensino também enfrentam essas dificuldades, assim como as CRES, né, espalhadas pelas cidades. É o que o deputado falou e que a gente vai continuar batendo na mesma tecla. Estamos que tendo que reaprender e, para alguns, aprender juntos a passar por esta fase, porque não vai ter volta, né? É daqui para frente.
eu posso só, antes de terminar, é importante
Sim.
essa questão da educação municipal, porque a rede municipal ela está crescendo e a rede estadual está diminuindo do ponto de vista de matrículas ano após ano, né? Isso é pela qualidade do ensino municipal que nós temos no estado. Eu queria só dar um número, porque prefeitos estão me telefonando, preocupados e tal, querendo saber, né, como vai funcionar isso. Até porque a nossa política é para a rede estadual, obviamente, né, que é a nossa
Sim.
tarefa. Mas veja bem, uma prefeitura, eu vou pegar uma cidade, claro, pequena, né, mas vamos lá, 5 mil alunos na rede municipal, não sei quanto que Caxias do Sul tem, mas vamos lá, uma cidade com 5 mil alunos na rede municipal de educação gastaria em torno de 50 mil reais por mês para disponibilizar a internet para todos nesse modelo. 50 mil reais por mês para 5 mil alunos, né? Claro que todo centavo é fundamental, ainda mais nessa época de crise. Mas vamos combinar, o Estado gasta 17 milhões com a TVE por ano, né? E vai gastar 5 milhões e meio de reais, 17 milhões com a TVE, 5 milhões e meio de reais para dar internet para quase 1 milhão de gaúchos, né? Estudantes e professores. Eu pergunto, não seria um investimento cujo custo-benefício é extremamente barato, né? Então, me parece que talvez seja um legado aí da pandemia, né? Dessa ação no meio da pandemia, dessa ação que nós estamos fazendo no meio da pandemia, o legado seja a continuidade dessa política no futuro, porque não me parece que não há investimento melhor do que propiciar o acesso a aplicativos de educação por parte dos estudantes e dos professores, e o custo que isso significa no montante de dinheiro público envolvido é ínfimo, né? E, portanto, possível de ser pago e de ser investido a partir dos cofres dos municípios e dos estados.
É,
Então,
com
me
certeza.
parece que é uma boa alternativa e muitos prefeitos já estão buscando fazer, porque certamente é uma bela solução para poder digitalizar a educação pública
É,
brasileira.
tá, o momento chegou e é aquela coisa, agora não tem mais como retornar. E a sua dúvida, deputado, que também era a minha dúvida, Caxias do Sul tem cerca de 40 mil alunos na rede municipal de ensino, que é o ensino fundamental, e agora será em investimento realmente online, na tecnologia, passando por todos os problemas que continuarão, né? Mas enfim, é a vida que segue.
Bom, eu preciso agradecer ao deputado que estamos com o tempo estourado. Deputado Gabriel, muito obrigado pela entrevista. Boa sequência do trabalho.
Um abraço, obrigado.